São Paulo, 1º de julho de 1999. Uma mãe acaba de colocar os filhos para dormir. Enquanto caminha para o seu quarto, ela ouve seu marido chamando. Fernanda, corre aqui, agora! Preocupada, ela corre até a sala bem a tempo de escutar o apresentador do Jornal Nacional, Alexandre Garcia, terminar de dar uma notícia bombástica. Que a Brahma e a Antártica se fundiram numa só companhia. E que ela vai se chamar Ambev. A gerente de vendas da Antártica mal pode acreditar no que houve. Enquanto seu marido a bombardeia de perguntas, ela corre até o telefone e liga para um colega de faculdade, que até hoje trabalhava na concorrência, na Brahma. Adriano, você sabia disso?
Não, todo mundo foi pego de surpresa. Parece que nem todos os sócios estavam sabendo. Quem dirá funcionários, consultores, prestadores de serviço?
Fernanda continua a conversa, dizendo que agora algumas coisas começam a fazer sentido. A se encaixar. É que poucos dias atrás, a Bolsa de Valores já estava em polvorosa e os jornalistas especulavam que alguma coisa grande estava para acontecer. A verdade é que já tinha acontecido. São Paulo, 8 de julho de 1999. O diretor da Antártica, Dr. Vitório de Marque, vinha despistando jornalistas fazia vários dias. Agora ele está trancado em sua sala. Pediu para a secretária desmarcar todos os compromissos. É que ele tem uma ligação importante para fazer. Cansado de ouvir as reclamações, Dr. Vitório pega o telefone e liga para Marcel Telles, líder da Brahma. Ele quer saber se ele está lendo os artigos que estão saindo na imprensa. Marcel diz que sim, que estão dizendo que a Ambev vai engolir a concorrência, que o investimento em publicidade vai diminuir.
Meu telefone não para de tocar. Eu já recebi ligações de vários gerentes e de um monte de gente da imprensa. Tô tendo que acalmar todo mundo.
Dr. Vitório pergunta se Marcel tinha visto a nota da Skin Cariol. Marcel confirma e acrescenta que eles parecem confiantes. Que a diretoria da Skin Cariol está dizendo que uma cervejaria menor pode acabar sendo mais eficiente do que a gigantesca Ambev. Mas Marcel completa, irônico.
Por via das dúvidas, eles investiram 35 milhões de reais em propaganda.
Dr. Vitório está mais preocupado com outra cervejaria, a Kaiser. Eles estão batendo forte. Estão dizendo que é inaceitável, em qualquer economia do mundo, concentrar mais de 70% das vendas de um produto numa única empresa. Humberto Pandolfo é o presidente da Kaiser. Ele apareceu na imprensa dizendo que uma fusão entre a Brahma e a Antártica poderia causar problemas econômicos para o país. Mas Marcel não se altera.
Não se preocupe, a gente vai dar um jeito nisso, doutor. Vamos contratar a consultoria a grados, começar uma operação de guerra para organizar os primeiros passos da Ambev no Brasil.
Da Wondery, eu sou Ale Garcia e esse é o Guerras Comerciais. Se tem uma coisa que quase todos os livros de história concordam, é que manter um império pode dar ainda mais trabalho do que criar um. Quando a Brahma e a Antártica se fundiram em 1999 para criar a Ambev, uma nova fase da Guerra das Cervejas começou. Era todo mundo contra um, ou melhor, contra uma. A maior cervejaria do mundo teria que enfrentar obstáculos por todos os lados. Funcionários, legislações, governos, marcas concorrentes e até a própria reestruturação do mercado. O único jeito de superar esses obstáculos era criar uma verdadeira força-tarefa, ou melhor, um sistema imunológico. A ideia era detectar e resolver os problemas do jeito mais rápido possível. A Ambev precisava continuar saudável, afinal, ela queria conquistar o mundo. Brasília, 1 de julho de 1999. É meia hora depois da reportagem do Jornal Nacional. Sentado na sala da sua casa, Rui Santa Cruz não acredita no que acabou de ver na TV. Ele é um jovem economista alto e largo, que usa um corte de cabelo no estilo militar. Era o tipo de pessoa com a qual você não gostaria de arranjar confusão. Ele é um dos conselheiros do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Uma das funções do CAD é aprovar ou rejeitar fusões entre empresas no país. E Rui está surpreso, porque a reportagem do Jornal Nacional acabou de anunciar a criação da Ambev para todo o país. Mas o CAD ainda não tinha aprovado a fusão da Brahma com a Antártica. Era um caso bilionário de carroça na frente dos bois. Rui pega o telefone e liga para outros conselheiros. Todo mundo está indignado. O grupo propõe uma medida cautelar para impedir a fusão. Pelo menos até que o CAD tomasse uma decisão oficial. Isso poderia levar no mínimo uns 120 dias. Até lá, as duas empresas iriam ter que se comportar. Não poderiam mudar ou fechar as fábricas, demitir funcionários ou alterar a distribuição dos seus produtos. Agora, a recém-nascida Ambev era obrigada a esperar na incubadora. Brasília, 4 de julho de 1999. Numa sala de conferências do Palácio do Planalto, o presidente Fernando Henrique Cardoso recebe um jornalista do Jornal do Brasil. Ele responde a questões sobre a política econômica do Brasil. No meio da entrevista, FHC desvia um tanto do assunto. Diz que as empresas brasileiras precisam se reestruturar para enfrentar um novo cenário de globalização. Temos que enfrentar a concorrência internacional. O jornalista percebe a bola quicando e rebate, perguntando sobre a Ambev, já que a notícia da fusão ainda está quentíssima. Mas a Ambev não seria um monopólio? FHC responde de um jeito surpreendente. O mundo hoje funciona em termos de oligopólio. Estou dizendo qual é a tendência mundial. São as megafusões. Quer dizer, nós precisamos ter multinacionais brasileiras. Se o presidente da República parecia estar ao lado da Ambev, o da Kaiser continuava criticando a fusão na mídia. Na verdade, o caso ganhou os jornais e, de paixão nacional, as cervejas viraram polêmica nacional. Rio de Janeiro, 10 de julho de 1999, sede da Brahma. Dr. Vitória está numa reunião com Marcel Telles. Um dos diretores presentes começa perguntando qual era o objetivo do encontro. Dr. Vitória explica que a ideia original era traçar uma estratégia de como trabalhar depois da fusão. Mas, ele continua com um tom de conformado, nós temos um elefante no meio da sala. A gente precisa responder às críticas da Coca-Cola, a dona da Kaiser. Um dos consultores da Grados pergunta se o pessoal ali já tinha visto o último comercial do baixinho da Kaiser. Antes mesmo de ouvir a resposta, ele descreve a propaganda. Chama-se Confusão. Isso mesmo. Com, espaço, fusão. Um trocadilho com a palavra confusão. Na peça, o baixinho está num bar e vê um cliente pedir várias cervejas que fazem parte do portfólio da Brahma. O atendente serve sempre a mesma garrafa e muda só os rótulos. O consultor faz uma pausa. Olha firme pro Dr. Vitório e Marcel Telles e dispara. Sabe quanto a Coca-Cola gastou com essa campanha? 5 milhões de reais. Marcel Telles se levanta e diz. É, a gente precisa fazer alguma coisa. Vamos explicar pro público por que a Coca-Cola não gosta da Ambev. No dia 11 de julho, a Ambev publica um anúncio nos jornais. O texto esclarece que a Coca-Cola é dona de 10% da Kaiser e faz uma série de acusações. Que a Coca-Cola tem uma política de preços baixos anticompetitiva, que faz venda casada dos seus produtos, que tem um sistema de distribuição que traz vantagens desproporcionais para a empresa. Do outro lado, Humberto Pandolfo da Kaiser escreve um longo documento acusando a Brahma e a Antártica das mesmas coisas. Só que ele não entregou o material para a imprensa. Entregou para os membros do CAD. Agora, se a Ambev tinha FHC ao seu lado, a Kaiser queria conquistar o CAD. E os próprios membros do CAD já estavam suficientemente desconfiados da fusão e irritados com a audácia da Ambev. A briga esquentava cada vez mais e foi parar na imprensa internacional. Como diria Jorge Benjor, deu no New York Times. O jornal norte-americano entrevistou os dois lados, Marcel Telles e Humberto Pandolfo. E Pandolfo era taxativo. Nós não vamos deixar a Ambev sair do papel. No dia 29 de outubro, ele mesmo pediu uma audiência com o FHC, mas não foi atendido. FHC pediu para o seu assessor responder pela imprensa que o presidente não vai, não pode e nem deve participar de forma alguma do processo decisório da fusão. O CAD era independente e soberano. E foi aí que, supostamente, alguns advogados do caso deram o golpe fatal. Acusaram membros do CAD de terem sido subornados pela Kaiser. Brasília, 10 de dezembro de 1999. O advogado Ayrton Soares entra no escritório de Hebe Romano. Ele tem 54 anos, é calvo e está vestido com um terno caqui e uma camisa cor-de-rosa. Ele é o representante da Associação de Distribuidores da Antártica. Hebe Romano aparenta ser pelo menos uns 10 anos mais jovem que ele. Veste uma camisa branca e tem os cabelos loiros penteados para trás com laque. Ela é relatora do caso que julga a possibilidade de fusão da Antártica com a Brahma. Os dois advogados se conhecem já faz algum tempo. Ayrton trabalhou com o marido de Hebe. Ele fala num tom amistoso e familiar, mas diz que está ali para trazer um alerta. Hebe fica surpresa. Como assim alerta? Ayrton diz que os passos dela estavam sendo vigiados milimetricamente. A Kaiser teria disponibilizado 20 milhões de reais para combater a fusão. E alguns colegas dela, de CAD, talvez tivessem caído na armadilha. Hebe fica completamente surpresa. Não acredito! O quanto essa história vazou por aí? Ayrton diz que, infelizmente, a imprensa já estava começando a investigar. Hebe se senta num sofá, baixa a cabeça e comenta. A confusão está instaurada. E estava. Nos meses seguintes, foi instaurada uma investigação para comprovar se o suborno estava acontecendo mesmo. A imprensa acompanhou todos os detalhes, numa chuva de entrevistas com acusações, rumores e depoimentos, não só dos conselheiros do CAD, mas das lideranças da Kaiser. A investigação foi parar na Polícia Federal e continuou até 17 de julho de 2000. Nenhum suborno foi comprovado. Mas o caso acabou manchando a reputação do CAD. O presidente do conselho, Gessner Oliveira, chegou a declarar que a confusão era uma tentativa de desmoralizar o órgão. Enquanto isso, um dos líderes da Brahma, Magin Rodrigues, apareceu na TV com um discurso bombástico.
A fusão da Brahma com a Antártica é a luta de duas empresas brasileiras contra um gigante chamado Coca-Cola.
A Ambev deu um jeito de virar o discurso ao seu favor. A fusão não era uma tentativa de criar um monopólio. Era a luta contra a estrangeira Coca-Cola, que queria dominar os mercados brasileiros. A Guerra das Cervejas tinha cruzado as fronteiras do país de vez. Brasília, 29 de março de 2000. Casa cheia no plenário do CAD. 100 pessoas se espremem num lugar onde normalmente cabem 12. O ar-condicionado não dá conta de tanta gente. O ar é pesado e quente. Jornalistas e fotógrafos se posicionam nos cantos da sala, sentados em cadeiras de plástico. Na primeira fila estão o Dr. Vitório da Antártica e um jovem executivo representando a Brahma, João Castro Neves. Marcel Telles resolveu ficar num hotel em Brasília. O julgamento está sendo transmitido ao vivo pela Rádio Brás e pela TV Nacional. 2 da tarde. Os conselheiros do CAD começam a dar seus depoimentos, listando prós e contras da fusão entre Antártica e Brahma. A primeira a falar é Hebe Romano. Ela vota a favor, mas com uma condição. Ambev teria que vender uma das suas marcas. Ela sugere a Bavária ou a Polar, que juntas tinham 6% do mercado. De repente, uma lâmpada de uma câmera fotográfica não aguenta o calor e explode, logo acima da cabeça de Hebe Romano. As pessoas se assustam. Alguns dos participantes cobrem os rostos com medo de tiroteio. Passado o susto, o conselheiro Rui Santa Cruz vota contra a fusão. A sessão seguia lenta e tensa. Cada membro do CAD leva cerca de uma hora e meia para ler seu depoimento e votar. Enquanto isso, o advogado da Kaiser, Túlio Coelho, só espera uma pausa na sessão. Ele traz uma liminar de suspensão do julgamento. 4:30 PM. Túlio entrega a liminar ao procurador. O procurador lê o documento, faz uma pausa. O silêncio e o calor parecem aumentar ainda mais. O procurador decide não aceitar o documento. O julgamento vai continuar. Mais um membro do CAD vota. Ele é favorável à fusão. 6:30 PM. Um oficial de justiça passa com dificuldade no meio da multidão. Ele entrega a liminar novamente ao procurador. Dessa vez, a sessão precisa parar. Começa o falatório entre os participantes. E assim continua por várias horas. Ninguém tem ideia do que vai acontecer a seguir. Os executivos começam a telefonar e discutir novos planos de ação, até que o procurador volta para a sala. De repente, todo mundo fica em silêncio. O procurador determina que o julgamento vai continuar. Mais um voto favorável, só que com mais uma condição. Além de vender a Bavária ou a Polar, Ambev teria que liberar acesso a uma parte da sua rede de distribuição e vender 5 fábricas. Então o presidente da Kaiser, Humberto Pandolfo, pede a palavra. Ele olha firmemente para Hebe Romano e, entre outras coisas, diz: antes da globalização, devemos ter a moralização. O bochicho explode na sala. O presidente da sessão pede silêncio. Outros conselheiros do CAD apresentam seus votos e o julgamento segue por horas e horas. Às 5:00 AM do dia seguinte, 30 de março, sai o veredito. A Ambev está aprovada, mas com as seguintes condições: vender a Bavária, vender 5 fábricas em perfeito estado de conservação, que não podem ser fechadas pelos próximos 4 anos. Todas as emissões dali em diante têm de ser avisadas ao CAD. A Ambev tem que criar um programa de requalificação para os funcionários demitidos. Se a Ambev fizer acordos de exclusividade em pontos de venda, tem que provar que investiu em outros bares, restaurantes e supermercados, fornecendo equipamentos, por exemplo. Nos meses seguintes, a Ambev segue à risca essa lista de tarefas, enquanto fica de olho numa outra lista muito mais ambiciosa. Como diria um dos diretores da Ambev, Jorge Paulo Lehmann, agora era a hora de sonhar grande. Em 2002, o jogador da seleção brasileira, Ronaldo, desce de um jatinho na Guatemala. Ele veio da sede da Nike em Portland, nos Estados Unidos. O aeroporto internacional La Aurora está lotado. Para poder passar no meio dos torcedores, Ronaldo precisa da ajuda do exército. Ele precisa se apressar, porque em algumas horas tem que participar de um programa de TV. O apresentador do programa se chama Adal Ramones. E não, ele não toca na famosa banda de punk rock de Nova York. Nem precisa. Ele é muito mais famoso do que a banda em toda a América Central. Ronaldo está numa espécie de elevador falso. A porta tem uma espiral preta. É parte do cenário do programa de Adal Ramones. Ronaldo pensa que afinal essa espiral tinha tudo a ver com o que ele iria fazer ali. Divulgar a Skol, que acaba de ser lançada na Guatemala. Alguém abre a porta do elevador para Ronaldo. Ele entra segurando uma lata de Skol. Mas não é Skol o que está escrito na lata. O apresentador faz alguma piada que Ronaldo não entende muito bem. Então Ramones aponta para a lata e pergunta o que é aquilo. Ele responde que é a nova cerveja lançada no país, a Brava. Os sofás coloridos do cenário e a espiral já eram suficientemente malucos, mas a situação ali era ainda mais estranha. A cerveja era Skol, mas o nome da bebida já tinha sido registrado no país. Então a Ambev teve que improvisar. Não poderia chamar a cerveja de Brahma, para não confundir os consumidores. Então os diretores decidiram trocar o M por um V. E assim nasceu a Brava. Pelo jeito, Ronaldo foi um excelente garoto propaganda. No dia seguinte, as filas se multiplicavam nos bares e restaurantes, pedindo a nova cerveja. E no final daquele ano, a Brava já tinha conquistado 10% do mercado na Guatemala. Esse foi só um exemplo da rápida expansão da Ambev pelas Américas. A Argentina já fazia parte da rede da Ambev desde os anos 90. Mas agora, Paraguai, Bolívia, Uruguai, El Salvador, Nicarágua, República Dominicana e outros países também começaram a importar produtos da nova multinacional brasileira. Enquanto isso, no Brasil, a Ambev se unia com a empresa belga Interbrew e trazia para o país as marcas Stella Artois e Beck's. Curiosamente, a parceria só foi possível porque Jorge Paulo Lehmann e Marcel Telles foram apresentados a outra pessoa com um nome estranhamente familiar, Alexandre Van Damme. Ele não tinha nada a ver com aquele ator, o do espacate mais famoso do mundo, mas era neto do criador da cerveja Jupiler, que fazia parte da Interbrew. Ele foi o leão branco que ajudou a vencer o desafio do dragão entre a Ambev e a Interbrew. Agora, a Ambev ganhava um outro nome, AB InBev. Dr. Vitório de Marque foi destacado pela direção da empresa para fazer uma nova visita ao Palácio do Planalto. Só que dessa vez, o presidente era Luiz Inácio Lula da Silva. E ele estaria acompanhado dos ministros José Dirceu e Antônio Palotti. O doutor teria que informar que os argumentos usados naquela reunião de anos atrás com o FHC receberam uma atualização. A Ambev era uma multinacional brasileira, mas que agora tinha a maior parte do seu capital vindo de uma empresa belga. A reunião aconteceu em 2 de março de 2004 e foi secreta, para variar. Mas o Dr. Vitório saiu dela dizendo para a imprensa que Lula ficou satisfeito e que a nova fusão era extremamente importante para o país. Agora, cada vez mais poderosa, a mira da Ambev apontava para outras duas das maiores cervejarias do mundo, a Anheuser-Busch e a Miller. Em 2008, a Ambev paga 58 bilhões de dólares pela Anheuser-Busch, dona da Budweiser. Em 2015, paga 105 bilhões de dólares pela Miller. Finalmente, o sonho grande de Jorge Paulo Lehmann se torna realidade. A Ambev é a maior cervejaria do mundo. Essa história poderia continuar até os dias de hoje. A Ambev não para de se expandir para mercados internacionais. E onde quer que chegue, o processo da Ambev é mais ou menos o mesmo. Otimizam as empresas, treinam funcionários, promovem trainees e otimizam cada detalhe do processo das fábricas. Mas isso tem um custo. Muita gente no Brasil e no mundo diz estar cansado de cervejas industriais. E o interesse por pequenas marcas produzidas artesanalmente começa a crescer. São Paulo, 10 de abril de 2022. Carlos Augusto está irritado. Ele tem um bigode longo, cuidadosamente encerado, e uma barba que ele vem deixando crescer faz pelo menos 2 anos. Ele usa uma calça jeans de tecido japonês, que ele mandou trazer de Nova York, da marca Naked and Famous, e calça um par de botas Mach 2. Ele olha para o relógio. Já são 3 da manhã. Carlos se dá conta de que passou a noite inteira batendo boca no Reddit. Ele estava rebatendo críticas à sua cerveja artesanal, a Sangue Gótico. É uma cerveja preta, de gosto adocicado. Alguns membros do fórum de cervejas artesanais do Reddit zoavam a Sangue Gótico. Diziam que era uma caracu de hipster. Isso ofende Carlos profundamente. Ele escreve que ninguém sabe do trabalho que ele tem para fazer aquela cerveja. Ele passou a pandemia inteira aperfeiçoando a fórmula da sua cerveja. Alguém responde:
vai trabalhar na Ambev.
Enfurecido, Carlos descreve todos os detalhes sobre a matéria-prima que ele usou na sua bebida. Ele foi pessoalmente buscar cada ingrediente em regiões diferentes do país. Não tinha como aquilo ter o gosto industrializado e barato das bebidas da Ambev. Até a garrafa era diferente, parecia de vinho. Ele investia não só no sabor, mas num design único. Sangue Gótico é uma obra de arte. Carlos sabe que bater boca sobre cerveja no Reddit é uma perda de tempo. Tem muita gente que acha que conhece cerveja, mas na verdade só viu uns vídeos no YouTube e de gente que nunca meteu a mão na massa. Mas Carlos se deixou levar pela discussão online por um outro motivo. Ele estava depressivo porque não conseguiu se classificar para disputar o Concurso Brasileiro de Cervejas de 2022. Ele acha que sua cerveja tem tanto o direito de estar lá quanto as das cervejarias Roleta Russa, Praia, Paulistânia, Black Princess, Hocus Pocus, Full Moon. No fundo, mesmo entre as artesanais, o que importa é a fama, a quantidade de seguidores no Instagram, essas coisas. Ele olha para a geringonça de fermentação atrás dele. Nem conseguiu pagar por ela ainda. Achava que a Sangue Gótico fosse ter um pouco mais de apoio da comunidade. Talvez valesse fazer uma campanha de financiamento no Catarse. Carlos pensa novamente e acha que o que falta para ele é storytelling. Ele sabe fazer cerveja, isso é fato, mas ele é um artista. Seu trabalho não é para iniciantes, não é para quem está fazendo a transição das cervejas comerciais para as artesanais. É para experts, gente que não se importa em pagar R$50 numa garrafa. Carlos abre uma aba do navegador e começa a fazer uma lista de youtubers e influencers no mundo dos apreciadores das cervejas artesanais. Se ele quer abandonar seu emprego e se dedicar só para cerveja artesanal, ele vai precisar fazer concessões. Afinal, até mesmo cerveja já virou conteúdo. Essa foi uma parte da história das cervejas no Brasil. Ela começa artesanal nas mãos de um holandês, enfrenta 2 guerras mundiais, participa dos festivais que revolucionaram a cultura do país, conquista nossa memória com personagens carismáticos como o Baixinho da Kaiser, acaba gerando uma das empresas brasileiras mais importantes do mundo, que movimenta uma quantidade de dinheiro de dar inveja ao Elon Musk e ao Mark Zuckerberg. E nos anos 2020, tenta voltar a ser artesanal. Gera um mercado paralelo de estudiosos e experimentadores. Um mercado difícil de medir, porque se expande pelos fóruns da internet, podcasts e canais do YouTube. O que será da cerveja daqui pra frente? Que outras mudanças no mundo esse nosso desejo por cerveja vão ajudar a trazer? Isso nem mesmo Osiris, um dos mais conhecidos deuses da cerveja, deve saber. Da Wondery, esse é o Guerras Comerciais. Espero que você tenha gostado desse episódio e da nossa primeira temporada original com empresas aqui do Brasil. E uma nota rápida sobre as reconstituições que você está escutando. Na maior parte dos casos, nós não sabemos exatamente o que foi dito ou exatamente como as cenas aconteceram, mas elas estão baseadas em nossa pesquisa histórica. Para ler mais sobre essa parte da história da cerveja no Brasil, nós sugerimos os livros De Um Gole Só, de Ariane Abdala, e O Desafio do Impossível, de Neuza Chaves e Viviane Martins. Eu sou seu apresentador, Ale Garcia. Eduardo Fernandes escreveu essa história. A produção dessa temporada é do B9. A direção executiva é do Carlos Merigo. A direção criativa é de Alexandre Potashev. O design de som é de Mariana Leão. Gravado por Carlos Eduardo Freitas no Estúdio Aurora. A produção executiva dessa adaptação para Wondery e Amazon Music é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lowry.